As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, a área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 23 e domingo 24 de novembro de 2024. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 65 anos. O nosso futuro é feito de história.
Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Médico veterinário Cláudio Antunes destaca cuidados com moscas no gado de leite e corte. Jovens aprendizes em palestra sobre inovação e protagonismo. Você vai ter também o Minuto do Cooperativismo, as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Lembrando que até este sábado, dia 23, você confere açúcar cristal Santa Isabel, 2,8,99 kg, 5,20,99 kg, e iogurte Elegê bandeja a 4,49 kg, coxa e sobrecoxa congelada 10,99 kg, nata Santa Clara 8,99 kg, Fruc Guaraná 3 litros 7,99 kg, Kaiser 600 ml casco retornável 4,89 kg, leite Santa Clara desnatado semidesnatado 4,49 kg, integral 4,79 kg, óleo de soja Vitalifs 8,29 kg, presunto Aurora cozido fatiado sem gordura 6,49 kg, queijo Aurora mussarela fatiado 7,49 kg. Essas promoções valem até este sábado, dia 23, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que até a próxima segunda, dia 25, tem muitas promoções para você. Começando com as promoções de carne, que valem até esta segunda, dia 25. Tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$39,99 kg. Costela Minga Rio do Sol, R$23,99 kg. Costela Ripa Rio do Sol, R$34,99 kg. Tem no Hortifruti, abacaxi pérola pequeno, R$5,49 unidade. Alho, R$28,99 kg. Beterraba, R$13,99 kg. Cenoura, R$2,99 kg. Melancia, R$2,49 kg. Repolho, R$1,99 kg. Tomate longa-vida, R$4,99 kg. Só algumas das promoções que vale até a próxima segunda, dia 25, nos supermercados da Cotriel. A gente lembra também que tem promoções do encarte, né, que começou a valer no último dia 21, na última quinta-feira, e vai até o dia 3 do mês de dezembro. Confira algumas das ofertas. Tem filé de peixe de tilápia Aurora, R$39,99. Massa para pastel de GDL Italiani, R$6,59. Filezinho Aurora de frango empanado, R$39,99. Pão de alho romena tradicional, R$13,99. Batata palito congelada Aurora 2 kg, R$26,99. Tem bis leite branco, leite ou branco, R$4,99. Lacta Favoritos Caixa, R$12,99. Massa Orquídea com ovos espaguete parafuso, R$13,99. Chocolate Noig Bauer Amor Carioca, né? Saco de 900 gramas a R$39,99. Pipoca Rio do Sol, R$13,89. Lentilha Rio do Sol, R$6,99. Leite condensado Piracanjuba, R$5,49. Leite LG semidesnatado, zero lactose, R$4,89. Água mineral da floresta, cada uma, 99 centavos. Coca-Cola 600 ml, R$4,39. Creme Origem, né, para cabelos, R$10,99. São algumas das promoções, então, que valem até o dia 3 de dezembro em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Produtor é mais. Na Cotriel você tem mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou por vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de mil reais que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou setor de insumos da unidade da Cotriel da sua região. É o nosso programa de fidelidade Produtor é Mais. Da Cotriel é o maior programa de fidelidade do Agro Gaúcho. CotrielLojas.com.br é a loja de ferragens online da Cotriel. Lá você tem mais de 400 itens que pode pagar em até 10 vezes. Vem aí nossa Black Friday com até 40% off nos produtos selecionados. As lojas de ferragens da Cotriel tem mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. As lojas de ferragens da Cotriel tem bicicletas adulto e infantil, e escolha a que mais se adequa à sua necessidade. As lojas de ferragens da Cotriel tem 12 unidades à sua disposição com mais de 20 mil itens. Então, como eu disse, estamos localizados então em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas, Segredo, Arroio do Tigre e Lagoão, e também Depósito e Serra dos Engenhos em Espumoso, com dois centros de distribuição na sede e também no Salto do Jacuí para garantir agilidade na distribuição dos seus produtos. Lojas e ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Edital de notificação. A Comissão Eleitoral da Cotriel notifica os associados e associadas que, conforme determina o Estatuto Social, está aberto prazo para registro de candidatos ou candidatas ao Conselho Fiscal da Cooperativa para 2025, sendo que, conforme determina a Lei Cooperativista 5764 e o Estatuto Social, o Conselho Fiscal será constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes. O associado candidato ao Conselho Fiscal poderá concorrer independente da região que pertença e receber votos de associados de todas as regiões da Cotriel. Os interessados têm até o dia 30 de dezembro para entregar os seus documentos no setor de comunicação da cooperativa. Onde você encontra a relação de documentos está no site www.cotriel.com.br, na aba Eventos. Mais informações, procure a sua unidade ou diretamente o setor de comunicação da Cotriel. Quem assina o edital é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente da Comissão Eleitoral da Cotriel. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, você vai conferir o
Minuto do Cooperativismo.
Vamos lá, então, vamos falar do sexto princípio cooperativista. É o princípio da intercooperação. Seguindo com os demais princípios, o da intercooperação também é de extrema relevância. De acordo com ele, as cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo quando o processo é feito de forma conjunta. Em resumo, a cooperação entre as cooperativas fortalece o movimento como um todo. Por isso, ela se dá através de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. A intercooperação sempre se inicia pela base, ou seja, espaço em que as entidades cooperativas de primeiro piso, de diferentes ramos, operam entre si. Um bom exemplo disso é o uso de serviços bancários das cooperativas financeiras pelas entidades co-irmãs. Por outro ramo, como é o caso do agropecuário, comum que os associados de uma cooperativa também sejam associados a outras que cooperam entre si. Quanto à integração vertical, é importante que as cooperativas se organizem em entidades de segundo, centrais e federações, e pela reunião de centrais e federações de terceiro, confederação, pisos compondo agregações sistêmicas. A intercooperação pode ser entendida como um exemplo de valor da solidariedade, visto que o objetivo é que cooperativas de diferentes ramos e níveis se desenvolvam e se mantenham saudáveis. Esse foi o princípio número 6 de intercooperação em mais uma edição aqui dentro do Cotriel em Sua Casa do
Minuto do Cooperativismo. Minuto do Cooperativismo.
Que volta na próxima edição aqui do nosso Cotriel em Sua Casa. E a gente segue com mais informações aqui no nosso Cotriel em Sua Casa e vamos destacar a partir de agora aqui no nosso programa o quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. Também você confere em nosso Instagram, @cotriel2, no Facebook Cotriel Cooperativa Tridícolas Rumoso, e você pode conferir as entrevistas lá no nosso YouTube. Inscreva-se no canal Cotriel Cooperativa Tridícolas Rumoso e acompanhe o que acontece com a sua cooperativa. Cotriel está entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Ranking foi produzido pelo jornal Valor Econômico. Motivo de muito orgulho para o Rio Grande do Sul e para o cooperativismo, 11 cooperativas gaúchas estão entre as 1000 maiores empresas do Brasil, segundo o jornal Valor Econômico. O ranking Valor 1000 traça um panorama completo do cenário de negócios de todo o país. E como novidade este ano, foi criada a categoria Cooperativas, reforçando ainda mais a força do cooperativismo. A pesquisa do Valor Econômico é realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e da Serasa Experian e está em sua 24ª edição. Nela, são analisados 27 setores não financeiros da economia brasileira, as 1000 maiores empresas do Brasil, as 50 maiores por regiões, oferecendo assim o panorama completo do setor em nível nacional. As 11 cooperativas homenageadas são no ramo agropecuário, crédito e saúde. Já em todo o país, mais de 40 cooperativas se destacaram. Ver nosso cooperativismo tendo esse reconhecimento já é especial, mas ser em 2024 ano tão difícil para nós, gaúchos, nos mostra que estamos no caminho certo. Cuidar do nosso povo e cooperar com a nossa comunidade, avalia o presidente do Sistema Ocergs, Darcy Hartmann. No ramo agro, a Cotriel aparece na posição 739. Para o presidente Léo César Nicolini, é mais uma comemoração importante, uma vez que ao completar 65 anos, a cooperativa segue crescendo com solidez de forma sustentável, buscando sempre o equilíbrio das suas atividades e a sua atuação nas comunidades onde está inserida. Já a Coop Gaúcha de Crédito Sicredi ficou em sétimo lugar na categoria Mil Maiores Bancos, ocupando a sexta colocação entre as 20 maiores em operações de crédito e em depósitos totais e o sétimo lugar entre os 20 maiores em receita e intermediação. O link da matéria é da Osserges, sendo que está no site somoscooperativismo.rs.coop.br. Jovens aprendizes em importante palestra. Na tarde da última quinta-feira, 21 de novembro, tendo por local a Casa da Cultura de Espumoso, aconteceu uma palestra com o tema Juventude Ativa, Desenvolvendo Potencial e Inovação Através do Protagonismo, com a professora e doutoranda em Desenvolvimento Regional pela Unijuí, Daniele Oliveira Biolk, uma espumosense, inclusive pesquisa na área do cooperativismo. Na sexta-feira, este assunto também foi abordado pela mestranda em Desenvolvimento Regional da Unijuí, secretária de Educação de Espumoso, Magali Oliveira. Na explanação realizada tanto por Daniele quanto por Magali na quinta e na sexta-feira, foram abordados temas como protagonismo juvenil, atitudes essenciais de uma liderança empreendedora, mentalidade empreendedora, práticas inspiradoras como liderança e empreendedorismo, sendo que também foi utilizado como exemplo a escola Augusto Peruso, do Portão do Butiá Espumoso, uma das escolas integrantes do Cotriel Educando para o Campo, onde jovens líderes que foram protagonistas e empreendedores da escola, o que ocasionou um importante resultado, que foi o livro Boas Práticas Pedagógicas da Rede Pública e Estadual, através da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, livro que utilizou como exemplo a escola Augusto Peruso da comunidade do Pontão do Butiá. Na ocasião, então, a gente conversou com a professora Daniele Oliveira, que falou então sobre essa explanação feita aos jovens. Vamos à entrevista. Muito bem, nós tivemos então nessa última quinta-feira, dia 21, então, uma palestra para os jovens aprendizes, uma das turmas, né, da Cotriel, desse programa Jovem Aprendiz Cooperativa, Daniele de Oliveira Biolk, né, ela que é espumosense, mas já está além fronteiras, fazendo diversos trabalhos, estudando toda essa questão do empreendedorismo, e o tema que ela abordou aqui durante esta tarde foi Juventude Ativa Desenvolvendo Potencial e Inovação Através do Cooperativismo. Nós sabemos, né, e estavas falando antes, né, Dani, sobre o potencial que os jovens têm que ter para saber o futuro que eles têm que ter no mercado de trabalho. Basicamente isso que procuraste abordar para os nossos jovens aprendizes que estão começando uma carreira na cooperativa. Obrigado por ter aceito nosso convite, Dani.
É um prazer, Roger, estar conversando contigo aqui, falando um pouquinho sobre a abordagem da tarde. Então hoje, na verdade, nem foi uma palestra, né? Foi como nós falamos com eles, foi um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre o protagonismo. A gente sabe que isso é muito importante para os jovens, desenvolver essas habilidades do que é um líder, para que serve um líder, como é um bom líder. O líder é aquele que leva a todos, que dá a mão para todo mundo e trabalha junto com todo mundo. Como nós dizíamos hoje à tarde, o líder ouve, né, muito mais do que fala. Então hoje nós conversamos com ele sobre várias questões, mas em especial sobre liderança, sobre empreendedorismo e sobre como que eles, né, com a oportunidade que têm de estar participando então desse programa, que dá uma oportunidade diferente. E eu dizia para eles hoje, eu sou espumosense, mas quando eu estava no ensino médio, essas oportunidades não chegavam para nós. Não existiam os programas que existem hoje. E hoje, então, eles possibilitam para esses jovens ter um olhar diferente sobre a sua própria comunidade, sobre o seu próprio protagonismo, sobre as escolhas de carreira que eles vão fazer na sequência, né? Então, isso tudo é muito importante e é importante que eles enxerguem a oportunidade que eles têm.
E, Dani, hoje nós temos uma geração que está bem diferente da nossa geração, do nosso tempo de escola. Hoje as prioridades são outras e acredito que a preocupação principal é direcionar com que eles principalmente comecem a se interessar em estudar, que hoje é um desafio muito grande, que a internet, eles tomaram muito o lugar das pesquisas, dos próprios livros, e o conhecimento hoje ele está pulverizado. Mas, por mais que ele seja pulverizado, os jovens ainda têm muita dificuldade ou não têm muito interesse em buscar esse conhecimento.
A ideia é justamente dar esse estalo. Hoje eu conversava com eles e falava sobre o meu estalo, né, de quando eu estudava na sétima série do Alexandre Tramontini, que uma feira de ciência me deu estalo, com uma oportunidade de me levar para Porto Alegre pela primeira vez. Então, eu sou daqui, sou natural daqui, natural de Júlio Cardoso, mas quando eu estava com 14, 15 anos, eu tive a oportunidade de, através da escola, de uma atividade da escola, ir para Porto Alegre. Isso fez a diferença na minha vida, na minha carreira, para depois eu ir para o mestrado, hoje no doutorado, hoje como pesquisadora na área cooperativista, eu pesquiso sobre isso, e eu acredito que essas atividades que cooperam, que isso fortalece muito esse vínculo na escola, e também possibilita novas atividades, novas possibilidades para esses jovens, inclusive para tirar eles do celular. Hoje a gente falava para eles, o celular é muito importante, ele é uma baita ferramenta, se bem utilizado. Né? E aí acho que a maior dificuldade dos jovens hoje é se achar nesse mundo virtual, porque ele é um acesso muito fácil a tudo, né? Então hoje acho que a gente precisa voltar sim, não é que não se usa mais o celular é uma baita ferramenta, as redes sociais estão aí, a gente utiliza elas no nosso cotidiano, no nosso trabalho, mas a gente precisa trazer eles para uma realidade que não é só da rede social, que não é só das mídias, né? E que é uma realidade do que eles vão daqui um tempo. E eu dizia para eles hoje, o futuro de vocês não é daqui 10 anos. O futuro de vocês é hoje, é daqui 2, 3 anos, quando estão terminando o ensino médio. Ele está batendo na porta. E se precisa pensar sobre isso.
Dani, nos fala um pouquinho da tua pesquisa sobre cooperativismo. Como tu disseste, és espumosense, né? E está há muito tempo, está lá já no doutorado. Nos fala um pouquinho sobre essa sua pesquisa, o que estás pesquisando, levando o nome de espumoso aí para além fronteiras, aí, buscando cada vez mais conhecimento através do doutorado. Você que já é mestre, é uma professora aí que também está ficando bastante conhecida em nível estadual, para quem não dizer.
Sim, a minha formação é base em história, sou formada em história, tenho um mestrado em desenvolvimento regional e o mestrado em desenvolvimento regional me levou para a área cooperativista, em especial para a área cooperativista educacional. E eu me apaixonei, porque já gostava muito de desenvolvimento de projetos e a partir disso comecei a estudar, né? Dei continuidade, porque acho que eu sempre estudei sobre isso, mas dei continuidade aos estudos falando sobre metodologia de projetos a partir do cooperativismo. E hoje eu estudo sobre isso, a minha dissertação já abordou esse assunto, continuo desenvolvendo agora aprofundamente na tese de doutorado, que eu espero terminar no ano que vem, e tenho, sempre que possível, participado de eventos na área cooperativista. O ano passado nós fomos para o EBPC, que era o Encontro dos Pesquisadores em Cooperativismo em Brasília, apresentamos artigos lá. E este ano fomos para o ELAIC, que é um evento internacional que aconteceu em setembro em Montevidéu, onde também apresentamos 4 propostas na área cooperativista, na questão das cooperativas escolares e todas as atividades que o cooperativismo proporciona para os alunos e que é uma área muito grande de pesquisa e ainda hoje pouco pesquisada. Nós temos poucas escritos sobre isso e é muito importante, então, que as pessoas saibam, que as pessoas entendam o quanto o cooperativismo educacional ele pode transformar vidas e transformar realidades. E quando a gente fala disso, a gente fala das realidades das nossas localidades. Não está nada distante de nós, né? O cooperativismo nos traz isso, a nossa realidade. Primeiro é o nós, e depois pensar no maior. Então, eu acho que isso é muito importante e é uma área que vem crescendo muito, né? E estou muito feliz aí de ter a oportunidade de estar aqui hoje na minha terra natal novamente, né? Tendo a oportunidade de falar com esta gurizada e trazendo um pouquinho do meu conhecimento e sempre aprendendo, né? Com todos que a gente conhece aí pelas nossas caminhadas.
Muito obrigado pela sua participação e parabéns pela abordagem e parabéns por estudar a área do cooperativismo e levar, como eu disse, o nome de espumoso em nível de estado e em nível de país também. Parabéns.
Muito obrigado.
Muito bem, essa é a Daniela de Oliveira Biolk, que esteve nesta última quinta-feira realizando uma explanação, né, uma conversa com os jovens aprendizes, uma das turmas do Jovem Aprendiz Cooperativo da Cotrial.
Bem, agora nós vamos à entrevista técnica da semana. Nós vamos falar então acerca, né, dessa primeira parte, das principais moscas que prejudicam o gado de leite e de corte. Primeira parte da entrevista com o médico veterinário da cooperativa, Cláudio Gomes Antunes. No programa da Cotrial desse final de semana, a gente conversa então com o Cláudio Gomes Antunes, que é médico veterinário da Cotrial. O Cláudio vai falar para nós um pouco acerca da questão das moscas, né, que parasitam o rebanho leiteiro e de corte da região, né? Na região, não só da região, mas também do estado do Rio Grande do Sul e do país, por que não dizer, né? Vamos falar um pouco, né, sobre as principais moscas, a doméstica, do estábulo, a berneira e também a mosca do chifre e, evidentemente, destacar algumas formas de prevenção e de controle. Bom, Cláudio, vamos começar falando então sobre essas quatro moscas, né? Até nem sabia que a mosca doméstica também é uma mosca importante, né? Que acaba parasitando, acaba também gerando problema para os nossos animais. Vamos comentar então sobre cada uma destas moscas, né? E o que elas acabam ocasionando dos nossos animais de gado, de leite e de corte. Bom dia.
Bom dia aos nossos associados. Bom dia aos nossos produtores de gado e leite, produtores de gado e corte. Ultimamente, né, nós vimos até com um certo controle, né, não vimos sofrendo, digamos assim, tanto com infestações de mosca. Claro que sempre tivemos, né, essas moscas presentes em nossos rebanhos, mas parece que esse ano agora deu uma acentuada. Não sei se foi em decorrer das grandes quantidades de chuvas que nós tivemos, né, no início do ano, né, porque essas moscas, no geral, elas gostam muito, né, de umidade e temperatura. São a temperatura ideal para elas se reproduzirem, em torno de 26 a 28 graus, né, e tem matéria orgânica, né, e umidade para elas se reproduzir. E a gente notou esse ano, até pela demanda que a gente vê nas lojas de ferragem, que vinha mais calmo, né, a questão até dos brincos, dos purons, focando mosca. Nós tínhamos mais, claro, né, a questão dos carrapatos, né, que todos os anos, dependendo da região, da localidade, do sistema de reprodução, do sistema que cada produtor trabalha, né, se é intensivo ou mais intensivo, ele vai ter uma maior ou menor infestação, né, de carrapatos. Mas este ano a gente tem notado a questão das infestações das moscas. E não é só um tipo. São praticamente as quatro principais moscas que acometem, digamos assim, que atingem nossos rebanhos. Como tu citou, Roger, a mosca doméstica, né? Que é a musca doméstica. Tem a mosca dos estábulos, que é a Stomix calcitrons, né? A mosca berneira, que é a Dermatobia hominis, e a mosca do chifre, né, que é a Hematobia irritans. Seriam, digamos assim, essas quatro principais tipos de moscas, e cada uma tem as suas especificidades, as suas diferenças, e são bem, digamos assim, a gente olhando, elas são bem diferentes uma da outra, né? Começando, Roger, para discutir um pouquinho, assim, explicar alguma coisinha, algumas características de cada tipo de moscas, né? Essa mosca doméstica, essa aí é a mosca que está nas nossas casas, nos nossos pátios, nos nossos lares, né? Digamos, é a que mais está onipresente, né? Porque ela está em praticamente todas as espécies, aves, suínos, bovinos, em todos os ambientes. E essa mosca doméstica, o aparelho dela, sugador, ele não é tão desconfortável. Ela não causa tanta dor, digamos assim, no bovino, na sua picada, né? Mas ela também, ela incomoda, provoca estresse, né, nos animais, né? Mas o problema maior dela, que essa é uma mosca que ela gosta de se alimentar, tipo, das secreções oculares dos animais, das secreções orais. Ela fica ali no corpo do animal se alimentando de determinados dejetos, secreções. E daí o que acontece com isso? E essa mosca também, ela, assim como todas as outras, ela precisa de matéria orgânica para crescer. Então ela tem contato em vários locais do ambiente, em cima de esterco, de vários locais, né, contaminados. Então, entre as quatro principais moscas, a que é mais, que transmite mais enfermidades para os nossos bovinos, sem dúvida é a mosca doméstica. No caso, ela leva bactérias, ela leva fungos, ela leva vírus, ela leva protozoários, leva parasitas, né, para os nossos rebanhos. E para o nosso produtor de leite e de corte entender, para nós termos uma ideia de quais doenças que essas moscas domésticas, né? Porque quando a gente fala em mosca doméstica, ela é um problema de saúde pública, tanto animal como humana, né? Então, a nível de animais, né, para nós termos uma ideia, a mosca doméstica, ela transmite a ceratoconjuntivite, que é aquela doença que dá nos olhos dos animais, né, que dá corrimento muco purulento da remela, os olhos começam a ficar branco, inchado, e tem animais que chegam até ficar cegos, no caso mais avançado, né. Daí tem a brucelose, que todos nós conhecemos, tuberculose, tripanosomose, que é um parasita, né? A própria mastite é transmitida por moscas. Onfaloflebite, que é a inflamação do umbigo dos terneiros. Diarreias, verminoses, rinite, coriza, né? Que a rinite é a infecção respiratória, né? E coriza também. E sem falar que a mosca doméstica também, ela também transmite os ovos, né, da mosca berneira. A mosca berneira captura ela, deposita os ovos no abdômen da mosca doméstica, ela vai e senta, né, nos bovinos e transmite a doença. Transmite o ovo da mosca berneira. Essa mosca doméstica, ela tem um ciclo, Roger, em torno de 25 a 30 dias. Então ela vai, passa de ovo, larva, pupa e adulto. Praticamente todas essas moscas fazem esse ciclo de ovo, larva, pupa e adulto. E essa mosca doméstica, ela chega a colocar durante seu ciclo até 800 ovos. E como eu falei ali, a temperatura ideal 26 a 28 graus, tem que ter matéria orgânica, né? Dejetos, esterco, silagem estragada, mofada, né? E ela vai se multiplicando e vai levando as infestações aos nossos rebanhos. E sem dúvida também, né, essa mosca, ela causa prejuízos também na questão de perda de peso, perda de produção de leite. Mas como ela não é tão agressiva assim, ela não são muito grandes as perdas, mas o problema maior dela é que ela é um grande vetor de doenças, tá? E é isso que o nosso produtor tem que ter muito em mente. Passando, seguindo adiante, Roger, vamos para a mosca do estábulo. Essa mosca do estábulo é aquela mosquinha que talvez dá a picada mais ardida de todas as moscas, tá? Ela é maiorzinha que a mosca do chifre. Se ela pica nós, ser humano, é doída a picada dela, e ela fica picando várias vezes, né? Essa incomoda bastante também os bovinos. Ela comete também, né, as outras espécies, mas no caso nosso aqui, né, nosso foco maior está no gado de leite e gado de corte. Então, ela é muito dolorida, a sua picada chega a provocar lesões na pele, né? E quem lida com leite, tu vai notar, às vezes, ali nos tetos das vacas, até pequenas feridinhas nas peles, às vezes é provocada por essas moscas, né? Essa mosca do estábulo. E ela é hematófaga, né? Ela se alimenta de sangue, né? Então, ela realmente, essa mosca do estábulo, ela é bem estressante para o bovino. Ela chega a diminuir em torno, tem, segundo a pesquisadores da Embrapa, né, entre 20 até 60%, né, a questão de produção de leite, e até 30% dos ganhos de peso. Claro que vai depender do grau de infestação e de estresse que o animal está sofrendo, mas a gente tem perdas bem, bem, bem acentuadas quando nós temos um nível alto de infestação dessa mosca, essa mosca do estábulo. E o estresse dela é muito grande, né? Ela fica praticamente às 24 horas no bovino, né? E ela pica, para nós termos uma ideia, em cada 5, 6 minutos ela dá 40 picada no animal sugando sangue. Por isso que dói tanto, incomoda tanto. Talvez ela quase incomode e doa mais que a própria mosca, que é a do chifre. E a sua multiplicação também é muito rápida, né? Se multiplica um ciclo deles, dessa mosca do estábulo, é muito rápido. Então também é uma mosca que causa bastante prejuízo no nosso rebanho leiteiro. Passando para outro tipo de mosca, essa aqui também é bem conhecida dos nossos produtores, que é a mosca berneira, né, a Dermatobe hominis, que é a mosca do berne. Também é bastante estressante, incomoda, causa bastante prejuízos, também leva a perda de peso aos animais, perda de leite, né? Estima-se que um animal com em torno de 20 a 40 bernes, ele pode perder, ter um desempenho de até 15% menos no seu ganho de peso, né? E em torno de 24 a 25% de prejuízo em sua produção de leite. E também a questão do prejuízo grande na qualidade do couro. A mosca, essa mosca do berne, né? A varejeira, mosca berneira, né? Ela tem uma dificuldade porque tu não consegue encontrar ela na vaca, né? Ela está escondida no meio ambiente, no sistema nosso ali de ordenha, nos galpões, nas instalações. E ela precisa de um vetor, de uma outra mosca, um outro animal que leva os seus ovos e deposita em cima do animal. Né? Por isso que eu estava citando ali a mosca doméstica, né? E a própria mosca dos estábulos. A varejeira vai lá, captura elas no voo, segura elas, deposita os ovos na barriga da mosca, em cima, no abdômen, essa mosca leva os ovos da berneira e daí acaba fazendo o ciclo, né, do berne nos animais, que quase todos nós conhecemos, né, que dá aquele carocinho protuberante, grandinho, com a larva dentro, causa infecção, dermatite, pus, pode até levar uma bicheira no local, abscessos de pele, né. E aquele estresse, né? O animal sofre muito também com a mosca berneira. Passando, Roger, para o último tipo de mosca, né, que infesta os nossos rebanhos, vem a mosca do chifre, a Hematobium irritans. Fazia até um certo tempo que nós vinhamos tranquilo, Roger, com principalmente a mosca do chifre, a gente não via tanto, né? Parecia que elas já estavam mais controladas e agora vieram com força de novo. Começaram a incomodar bastante as moscas do chifre. São extremamente hematófagas, igual a mosca do estábulo, né? Também importuna muito os bovinos. Elas dão uma picada dolorida também, estressa muito os animais. Elas também picam cerca de 25 a 40 vezes os animais por dia, né? E a sua sucção, cada picada que elas dão, a sua sucção dura em torno de 4 a 5 minutos. Então é uma mosca que causa muito estresse, incomoda muito os nossos animais. O ciclo também é semelhante a todas as outras, né? Que é ovo, larva, pupa, né? E a mosca do chifre tem a particularidade, quase todos nós já vimos, né? Ela faz a sua ovopostura nos esterco fresco. A mosca do chifre praticamente é em cima do esterco fresco do bovino, né? E se nós tivermos hoje uma infestação média de 200, 300, até 500 moscas do chifre no animal, que não é difícil nós termos isso aí, ocorre uma perda durante o ciclo dessa mosca de até 2,6 litros de sangue. Então, é um estresse muito grande que é provocado no bovino. Então, nós vamos ter perdas significativas também em ganho de peso, né? E perdas significativas em ganhos de produção de leite. Então, às vezes, a gente pode ter o bovino atacado por mais de um tipo de mosca. Às vezes, a gente tem a mosca do chifre presente, tem a mosca do estábulo. Então, é um troço bem, bem complicado, bem enjoado, né? Essa parte aí com essa parte de parasitas, né? No caso das moscas.
Muito bem, essa é a primeira parte da entrevista, então, com o médico veterinário da cooperativa, o Cláudio Gomes Antunes, que falou dos tipos de moscas que parasitam o rebanho leiteiro, que são a mosca doméstica, a mosca de estábulo, a mosca berneira e também a mosca do chifre. E assim finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, o Cláudio Gomes Antunes continua na segunda parte da entrevista técnica da semana, falando então sobre medidas de prevenção e controle destas moscas que atingem os animais de leite e de corte. É um instante só.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente.
Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Agora também com bicicletas adulto e infantil. Lojas de ferragens da Cotriel. Sempre ao lado do produtor da região. Uma sempre perto de você.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e Copi.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado e juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no Depósito. Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura. Gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões. Com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade. E no Depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel. Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança, estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
A gente está conversando com o médico veterinário da cooperativa Cláudio Gomes Antunes, que nos apresentou muito bem, né, as implicações de cada uma destas moscas, né? A mosca do chifre, a berneira, a de estábulo e a mosca doméstica, tá? Que, para minha surpresa, é a mais nociva de todas, por mais pequena, menor que seja, né? Mas ela acaba tendo implicação até em uma até duas espécies das outras. Bom, Cláudio, tu falaste lá no início, né? Nós tivemos intensas chuvas chuvas no ano passado, no início desse ano, né? Um ambiente muito úmido, né? É a questão de prevenção e controle, né, destas moscas. A gente sabe que elas estão sempre, estão e estarão sempre presentes, né? É praticamente impossível eliminar, mas é possível prevenir. Como fazer essa prevenção e esse controle destas moscas?
É, Roger, assim, fazendo um resumão rápido, né? Porque praticamente a prevenção e controle que serve para uma serve para todas, né? Então as quatro moscas, né, elas prejudicam quanto a desempenho de ganho de peso e produção de leite em reprodução, principalmente pelo estresse, pela irritação, que tu tira, né, o animal do certo conforto dele, né? Então o animal vai se alimentar mal, vai ruminar, não vai ruminar de acordo. Então esses são os impactos principais quanto ao estresse que essas moscas provocam nos animais. E a transmissão das doenças, né? Porque tanto a mosca do chifre como a mosca dos estábulos, por elas serem hematófagas, elas transmitem a anaplasmose, que é a tristeza parasitária. E também a questão que nem eu citei ali, a mosca doméstica, ela transmite também uma série de doenças. Acaba sendo um problema, né, de saúde pública. Contra o controle, Roger, depende também bastante do nosso sistema de produção. Quanto mais intensivo for o nosso sistema, mais matéria orgânica, mais dejeto nós vamos ter à disposição. Digamos assim, claro, se nós trabalharmos com freestyle, com composto bar, nós vamos ter um chiqueirinho de porco, nós vamos ter um pomar com frutos caindo no chão, entendeu? Nós vamos ter silagens estragadas, podres, fenos mofados. Nós temos que tentar evitar ao máximo possível, né, esses alimentos, essa matéria orgânica em decomposição, podre, que fique à disposição para essas moscas se multiplicarem. Claro, contém a exceção da mosca do chifre, né? Que ela, principalmente, a multiplicação da mosca do chifre é nas fezes frescas. Mas o controle principal, principalmente nas atividades intensivas, que é no caso do gado de leite, nós temos toda hora, né, as vacas em volta das nossas salas de ordem, estercando, urinando. Uma vaca, ela elimina uma quantidade razoável de dejetos durante o dia, né? Então ali já nos complica um pouco mais. Então o principal é a questão de limpezas de bebedores, limpeza dos locais de alimentação, das instalações, telas, né, na sala de ordenha para tentar conter a entrada de mosca. Os ventiladores, quem lida com composto bar e freestyle também ajuda bastante. O controle da umidade, da água, das poças d'água, né, para evitar crescimento de moscas. Hoje existem vários tipos de armadilhas, iscas, que você pode utilizar dentro das suas instalações para capturar, para matar, para controlar essas moscas. Tem controles biológicos, né, que você utiliza dentro das esterqueiras do ambiente ali para você tentar também evitar o crescimento dessas moscas, né? Mas o principal passa pelo controle e limpeza das nossas instalações, né? E o controle máximo possível, que for possível, de matérias orgânicas estragadas, podres, né? E também temos o controle químico. Só que do controle químico, nós vamos usar os venenos, vamos dizer, os inseticidas, né? E a gente tem os purons, e temos os banhos, e temos os brincos. Só que no caso do rebanho leiteiro, do gado leiteiro, das vacas em lactação, nós temos que ter muito cuidado com a questão de carência do leite. Então, dos animais de lactação já fica um pouco complicado para nós, né? Para nós conseguir usar determinados produtos nesses animais para controlar as moscas. Mas hoje a gente utiliza os brincos, né? Tem uma boa função. Tem os purons. Temos purons com carência zero que a gente pode utilizar, né? E tem os produtos de aspersão e de banho que a gente usa. Como o ciclo da mosca, nós estávamos conversando ali, todos eles em torno de 25, 30 dias, 40 dias, vamos dizer assim, resumindo, você tem que tentar quebrar o ciclo da mosca. Só que em torno de 15 a 20% da mosca só está nos animais. 75% a 80% está no meio ambiente. Então, por isso que é muito importante o controle do meio ambiente. E levar o controle dos animais. Se você tiver infestação meia grande, você tem que colocar brinco e também lançar mão, né, de purões e banhos de aspersão, né? E banhos. E fazer aquele controle, aquele banho estratégico, um banho cada 15, 20 dias, 3 banhos, né? E tentar controlar o meio ambiente. A gente sabe que é difícil, né, você conseguir isso aí. E principalmente em gado leiteiro, hoje a maioria dos produtos que a gente tem para controle de moscas, a gente não pode usar em função dos resíduos no leite, né? E também a gente tem, Roger, produtos homeopáticos. Produtos, vamos dizer assim, que você pode utilizar via ração, né? Só que desse produto ele vai demorar um tempo X para agir. Então você tem que começar ele estrategicamente lá atrás. Você sabe que a infestação maior de moscas é primavera, verão e um pouco do outono. No inverno, com as temperaturas, com o frio, diminui um pouco. Mas se você quer pensar usar esses produtos, né, homeopático, você já tem que pensar usar a nível o ano todo, principalmente a nível de inverno, porque senão você não vai conseguir controlar. Se você já está com uma infestação alta, você vai ter que partir, né, para o controle do meio ambiente, para o controle daí químico e brinco nos animais, respeitando sempre, né, a carência do leite e a carência para o abate, né, da carne dos animais. Bom, pessoal, o que eu tinha a comentar, a conversar com vocês é isso. Eu não entrei, né, em nome de produtos, marcas, né, princípios ativos, porque tem vários, né? Isso aí eu acho que é mais importante. Então, o associado ou o produtor que tiver o problema de mosca, sentar com o seu técnico que está na sua região e trocar uma ideia e conversar pessoalmente, para ver qual o produto que vai se adequar melhor à realidade dele. Então, eu não entrei em questão de nomes, de produtos, de princípios ativos, né? Porque é um assunto assim delicado que a gente tem que conversar e orientar de uma maneira mais individual.
Precisar também tem na loja de ferragens, na unidade, né,
Cláudio? Sim, a gente tem hoje um portfólio muito bom. Nós estamos bem abastecidos de produtos para combater, né, os 4 tipos de mosca. Só que daí é muito importante a gente conversar, né, e orientar de acordo com a realidade de cada propriedade. Uma propriedade de gado de corte, extensiva, a nível de campo, já é mais tranquilo. Agora, no momento que você vem para uma propriedade de leite, freestyle, com posto bar, com um galpão de alimentação, já é um pouquinho mais complicado. E daí já entra a questão dos resíduos no leite e também no próprio confinamento de gado de corte, o resíduo no gado de corte, né, que vai ser o que vai os animais para o abate. Então, é de suma importância o produtor, né, conversar com o seu médico veterinário, o seu técnico que lhe dá assistência, e montar, né, uma estratégia. Mas, como tudo, né, o importante é a prevenção, né? É você evitar o máximo possível de matéria orgânica em decomposição. É a higiene e limpeza das instalações, bebedouros, comedouros, em volta de silos, em volta de instalações, com as esterqueiras, né? Fazer um tratamento correto, né? Terminar com as moscas vai ser muito difícil, mas reduzir bastante elas a gente consegue, para que a gente não tenha, né, impactos econômicos muito grandes, né, em nossos rebanhos de gado de corte e de leite. Bom, Roger, é isso aí, né, que eu queria comentar, conversar. Espero que tenha ajudado, contribuído, né? E agradeço aí a todos os nossos associados, os nossos produtores da nossa região.
Muito bem, obrigado. Conversei com Cláudio Gomes Antunes, médico veterinário da Cotriel, que falou então sobre as moscas então domésticas, de estábulo, a berneira, a mosca do chifre, e também medidas de prevenção e controle. Então, os produtos então para fazer a prevenção e controle você encontra junto à loja de ferragens da unidade da Cotriel mais próxima da sua região, e as medidas de controle podem ser discutidas juntamente com o seu técnico ou seu médico veterinário da sua região. Entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 25, Edgar Murati, Renildo Schneider, Beraci Terezinha Garreis, Armando José Virzios, Luiz Jacó Perobelli Ciolin, Ivani Belt Eichner, Paulo Reginei Stefanello, Carlos Alberto Lamel, Sandra Regina Stefanello, Setembrino Guizzi, Jacir Guizzi, Wagner De Loreno, Daniel Murati, Fernanda Mício Camargo, Luiz Fernando Vendruscolo, Camila Elisa Capuani, Otávio Locke, Vitor Augusto Haas Valandro, Gustavo Presser Gardim e Rodrigo Renan Birk serão os aniversariantes da segunda, 25 de novembro. Terça, 26 de novembro, só para as velhinhas, os sócios Cláudio Tombini, Valéria Brock, Zeleide Maria da Silva, Belmiro Orsolim, Hildo Dalnei Tati, Lauro Veiga, Estela Maris Gassen Gonçalves, Maria Jandira Pasticelli, Paulo Ubiratã Ferraz da Silva, Egídio Romar Ep, João Odir Camargo, Adrio Marco Morgan, Tatiane Rezende Carvalho, Rogério Vinícius Mício, Indiara Suelen Stein, Martina Franceschetti, Flávia Silva de Moraes, Graziela Pinto Vilela, Cristiane Brodbeck da Silva, José Henrique de Moura, Marlon Salvadori, Léo Atílio Prevedelo Burim e Gabriel Marion da Rosa, aniversariam na terça, 26 de novembro. Quarta, 27 de novembro, dia do aniversário dos associados Gilmar Canabarro Tavares, Leonilda de Césaro, Alcides Garrafa, Lúcia Maria Turcato, Renato Luiz Stefenon, Reinaldo Morsch, Eleutério Resch, Marco Antônio Kronbauer, João Carlos Ciolin, Ronaldo Correia Pinto, Maísa Kuhn Mesa Casa, Rui Antônio Nicolini, Iraci Gonçalves da Costa, Suzete Fiuza de Camargo, Joelceu Pedro Soares, Lourdes Helena Pereira, Marco Antônio Lache, Marina Murati Morgan, Cássia Moraes dos Santos Cruz e Adriane Camilo Puntel serão os aniversariantes do dia 27, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 28 de novembro, estarão pagando a festa os sócios Moacir da Rosa Goulart, Arnivo Eichelberger, Celso Tagliapetra Stefanello, Deonir José Tchekli, Nilson Luiz Guetens, Juraci Luiz Betil, Luiz Vladinei de Azevedo, Eloy Paulo Dias, Pedro Darli Soares Pereira, Serineu Salustiano Brock, Flávio Marlon Drum, Eloir José Vust, Luciara de Camargo, Marcos Tuebe, Marcos Romeu Andrade, Alexandre José Lopes, Leomar Pereira Garreis, Alzane de Camargo Barbosa, Jonas Paulos, Jarbas José da Silva, Jéssica Rosa, Larissa Ottoni, Camila Hermes Tespezel, Bárbara Luísa Bertol e Júlio César Feder serão os aniversariantes do dia 28, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 29 de novembro, os sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Ruby Nelbo Seibert, Remilda Francisca Soares, José Edi Mendes dos Santos, Argel Alves de Souza Viana, Alice Vidal dos Santos, Liane de Oliveira, Laércio Antônio Sterz, Adelar Swarovski, Carlos Benedito da Silveira, Rubens Lúcio Paza, Elaine Portela Mício, Heron Moura, Ana Thalita Fernandes, Roger Dalcin Castoldi e Maria Luísa Kiperbirig serão os aniversariantes da sexta que vem, 29 de novembro. No sábado que vem, dia 30 de novembro, fechando o 11º mês do ano, estarão encerrando o mês, então, 11 de aniversário, os associados Pedro Elemar Wagner, Maria Helena Schmidt, Lourdes Lorenzi Morgan, Otávio Vargas Silveira, Adelmar Morsch, Luiz Valtair Zago, Gilberto Tonello, Maria Cleonice Coraza Vogt, Fátima Jacinha Alves de Oliveira, Leomar dos Santos, Valmori Lash, Rosilene Toledo Cuepe, Beatriz de Fátima Moreira Madril, Fabiana Bosa, Moacir Goulart, Marilise da Silva, Álvore Batista, Jackson Luciano Janda Taquaral, Cássio Galera, Rômulo Rodrigues Prediger, Samuel Garibotti e Guilherme Costa Gardim aniversariam no dia 30 de novembro, sábado que vem, e fecham o 11º mês do ano de aniversário. E domingo que vem, 1º de dezembro, abrem o 12º e último mês do ano de 2024 de aniversário, os sócios Cláudio Alves Pimentel, Beraniza Fernandes Pereira, Ivane Birig de Giacometti, Ederci Rui Fiuza da Silva, Eloy José Schmidt, Janete Vieira, Sebastião Eloir Ortiz, Nestor Moraes Dias, Arley Peiter, Mauro Brichner, César Brock, Cristiano Puntel, José Alexandre Nogueira, Indiara Hubert Locke Suket, Gabriel Bertol, Paulo Roberto Soares, Andréia Vieira Cabral, Bernardo Hermes Bernardi, Jéssica Mengel, Cauã Joel Salvador e Rosa e Juan Roger Salvador e Rosa aniversariam no dia 1º de dezembro, domingo que vem, e também fecham a nossa semana de aniversários dos associados. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Vamos aos aniversários de casamento. Moacir e Nilva Nicolini do Santo Antônio Espumoso completam neste sábado, 23 de novembro, 50 anos de casados. As bodas de ouro. Recebe os parabéns dos filhos Fernanda, Marcela e Maicon, dos genros Nora e dos netos Matias, Helena e Matheus. Felicidades ao casal Moacir e Nilva Nicolini de Espumoso, que neste sábado, 23 de novembro, completam as bodas de ouro, 50 anos de casados. Você pode mandar aqui para o nosso programa durante a semana o aniversário de casamento, que com muito prazer estaremos então destacando para você. Deixe na sua unidade ou aqui junto ao setor de comunicação da Cotriel. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 25 de novembro, Alisson Luiz da Silva, Wagner Manuel Severo dos Santos, Wagner Brum, Jair Stan, Carlos Alberto Lamel, Daniela Ribeiro Venk e Cassiano Pereira dos Santos. Na terça, 26 de novembro, Leandro de Souza, João Vitor Silveira Saques, João Daniel Mício, João Reinaldo Toledo, Jonas Pereira Castro e Cleiton Leão Cardoso da Silva. No dia 27, quarta-feira, Raíssa Walter, Rui Antônio Nicolini, Joel Seu Pedro Soares, Luciana Lopes Rezende, Luiz Carlos Garcia Salgueiro, Ednei da Luz e Ederson Halber Chinel. No dia 28, quinta-feira, Nestor Rodrigues da Silva, Iago Lopes e Yara Cláudia Mal. No dia 29, sexta, Vitória Piaceta, Ana Thalita Fernandes, Dejair Costa de Moraes e Gilberto Luiz de Souza. Sábado, dia 30, os aniversariantes, então, né, do último dia do 11º mês do ano, serão Juliane Feltrin, Eric Bulé de Lara, Leomar Pereira dos Santos, Luciana Maria Gaspareto Miller, Júlio César Gomes de Oliveira e Maria Vitória Silva Preto. E no dia 1º, domingo, abrindo o 12º mês do ano de aniversário, estarão assoprando as velhinhas os colegas Paulo Vanderlei Becker e Vinícius Moreira Schmidt. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns! Parabéns, saúde e felicidade. Educor é sempre todo dia, paz e alegria na alvorada da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.